Você está ouvindo mais Alguma Coisa Cash, um podcast ainda mais sem compromisso.
O evento Tunguska foi uma queda de um objeto celeste que ocorreu na região da Sibéria, próxima ao rio Tunguska, em 30 de junho de 1908. A queda provocou uma grande explosão, devastando uma área de milhares de quilômetros quadrados. A ausência de uma cratera e de evidências diretas do objeto que teria causado a explosão levou a uma grande quantidade de teorias especulatórias sobre a causa do evento. Hoje, os cientistas têm certeza de que foi um fragmento de cometa que explodiu a 10 quilômetros da atmosfera. Eles não poderiam estar mais errados. Uma coruja bubo deslizava calmamente pelo ar. Suas asas atingiam uma envergadura de 2 metros. As penas eram esbranquiçadas e em seu bico viajava um damasco, como o fruto de uma árvore alada. Seus olhos amarelados, experientes por natureza, avistaram uma figura caminhando por entre as árvores lá embaixo, sobre o gelo. Mesmo à noite, sua visão era perfeita, e ela distinguia facilmente o homem do resto da grande floresta de coníferas. A floresta, conhecida como taiga, se estendia até onde a visão pode alcançar, e aquele homem não teria muitas chances de sair dela com vida, ainda mais no inverno. Movida por algum instinto, a coruja parou de bater suas asas. Como se descansasse sobre a brisa, passou a circundar a região, vigilante. Em seu bico, o fruto da caçada esperava. Quem caminhava ali não era um homem, mas sim um deus, com muitos nomes. No entanto, a maioria das pessoas o conhecem como Hércules. Ele caminhava por entre os abetos e os arbustos. O vento chegava forte em suas costas, fazendo com que sua capa ondeasse no ar. Suas pernas, repletas de músculos poderosos, afundavam na neve até a altura da cintura. Mas ele caminhava calmamente, sem nem ao menos erguer os joelhos no movimento. Ele estava vestido com sua capa, o que sobrou do monstro de Nemeia, uma sunga de couro cozido e um pequeno aro sobre a cabeça, presente do próprio Zeus. Tinha a pele bronzeada, o cabelo mal chegava à altura dos ombros e sua barba era rala e áspera. Em meio segundo, enquanto o caminhante dava mais um passo, pôde-se ver um clarão no céu noturno, muito distante, mas ao mesmo tempo claro o suficiente para projetar uma breve sombra das árvores sobre Hércules. O filho de Zeus sentiu uma presença e sorriu passivamente. Um clamor retumbou por entre as nuvens, um trovão singular, como se a noite urrasse de forma ameaçadora. Se homens estivessem ali, eles poderiam jurar ter escutado cascos de cavalos cavalgando as nuvens. Mas Hércules não era um homem, pois ele sabia que não eram cavalos, eram bodes. Um raio rasgou o negro do céu, descendo até o solo como a coluna dorsal de algum monstro gigantesco. O impacto derrubou algumas árvores, mas a natureza ainda não sabia que muitas outras seriam derrubadas. Grandes quantidades de fumaça emergiam do local exato do impacto. O gelo fervia e a sublimação transformava tudo em vapor.
Volte!
Disse uma voz, sem mais delongas, avisos ou ameaça. Hércules parou. O vapor então começou a se dissipar e o mundo contemplou Thor em todo o seu esplendor e poder. Ele desceu decididamente de sua carruagem dourada, onde seus bodes, Tangrisnir e Tanainioster, fitavam Hércules com olhos vermelhos. O deus do trovão estava ali. Seu cabelo era dourado e longo, assim como sua barba. Thor tinha o semblante de um homem de meia idade, com rugas e marcas no rosto, e seu olhar atingia Hércules com mais força do que os ventos do fim do mundo.
Receio que não o farei, Deus do Norte,
retrucou Hércules, ainda sorrindo placidamente, como se galanteasse alguma grega de Corinto. Thor continuou caminhando na direção de Hércules.
Retire-se, ou eu farei recuar. As notícias que chegaram em Asgard revelam que você procura alianças em lugares que não deveria. Deus da balbúrdia,
retrucou o asgardiano. Thor caminhou à frente, o sorriso morto em seus lábios.
E não somos todos nós, deuses da balbúrdia, estupradores, invasores, mentirosos, traiçoeiros?
Essa última palavra feriu o coração de Thor. As vozes de ambos eram duras e firmes. Agora estavam a menos de 20 metros um do outro e já começavam a acelerar o passo, em um trote ritmado, como o soldado que parte em direção à parede de escudos.
Sou o guardião de Asgard, e nenhuma criatura, divina ou não, adentrará o reino dos deuses.
Os ventos sopraram com violência, como se a natureza tentasse ampliar o espaço entre os dois seres, prevendo o que estava prestes a acontecer.
Então temos um problema, cabeludo, pois eu tenho um novo trabalho. E ele está relacionado com Asgard.
Em algumas situações, a física dos homens é obsoleta. Em outras, nem mesmo a fé pode explicar. Quando Thor e Hércules se chocaram, em um golpe de ombro devastador, os alicerces desses dois pontos de vista se abalaram. Pois nem mesmo eles, deuses que são, poderiam imaginar o tamanho do estrago que causariam ao mundo dos mortais. O choque foi devastador. E a neve se afastou do solo, como se varrida pelo vento mais forte que já se tem notícia. De um instante para o outro, todo o solo esbranquiçado tornou-se marrom. As árvores dobravam-se como folhas, e as que não se quebravam eram arrancadas pelas raízes, arremessadas pelos ares como pétalas de um dente de leão soprado por uma criança. Milhões de árvores foram destruídas. E a terra tremeu da mesma maneira como quando Hefesto está trabalhando em suas forjas no Vesúvio. A onda de ar subiu até muitos metros de altura, e nossa espectadora, a coruja Bubu, quase perdeu o tempo do voo. Mas o Damasco ainda estava em seu bico, e ela não desejava perder aquele fruto. Thor e Hércules foram arremessados em direções opostas. O asgardiano aterrissou com certa classe, mas o grego não teve o mesmo garbo. Hércules saiu rodopiando pelo solo, abrindo crateras na lama recém-exposta, e sua capa se perdeu no meio do caminho. Quando o filho de Zeus se pôs de pé, um novo inimigo já caía sobre ele, Tangrisnir e Tanainioster, os bodes descomunais de Thor, mordendo e escoiceando como bestas enraivecidas. Hércules se defendeu com os braços cruzados à frente do rosto e reconheceu em sua mente que eram criaturas poderosas.
Vá lá, Deus forasteiro, de volta para suas terras no monte, pois aqui lutamos como aliados, eu e os meus, diferente de você e de sua laia.
Fosse pela selvageria do ataque de seus bodes ou pela confiança exagerada do Deus do Trovão, mas o próximo movimento o deixou boquiaberto.
Aqueles que promovem lutas injustas são justificados pela perda.
Com essa frase, Hércules segurou o maxilar inferior de Tangrisnir, enquanto era mordido pelo outro bode. Levantou-o e com a mão golpeou o peito do animal. As costas de Tangrisnir explodiram em uma espiral de sangue, ossos e carne.
Tenho pesadelos terríveis. E não poderei mais dormir sem concluir meu derradeiro trabalho.
Thor ainda estava abalado com a morte de um de seus fiéis animais. Mas o luto não se manteve o mesmo por tempo demasiado. Hércules já voltava sua atenção para Tanainioster. E da mesma maneira que se abre uma noz no outono, ele abriu o segundo bode ao meio, com as mãos nuas. Largou a carcaça do animal de lado e partiu em direção a Thor.
Não me importa seus sonhos. Pagará por essas tuas perdas, ó Deus do Alvoroço.
O Deus do Trovão partiu em direção a seu inimigo e desta vez decidiu atacar com estratégia. Hércules juntou as duas mãos em um golpe aniquilador, e ainda correndo, saltou e golpeou Thor. Mas o nórdico havia esperado a investiva tempestiva e deslocou seu corpo para o lado, assistindo Hércules afundar as mãos na lama da Sibéria. Então, ele golpeou as costas de seu inimigo com uma cotovelada descomunal. Hércules caiu de barriga no solo e Thor não esperou sequer um gemido de dor. Ergueu sua mão para os céus e de lá, como um raio, desceu Mjolnir, o aplainador de montanhas. Com a arma, ele golpeou as costas do grego várias vezes. A cada vez que o martelo se chocava com o corpo do olimpiano, faíscas voavam pelos ares, e um canto místico enchia o mundo de som. Hércules urrava de dor, pois o martelo nas mãos de Thor era o próprio raio da natureza. Então, algo incomum aconteceu. Thor empunhou o Mjolnir com ambas as mãos e bradou:
"Por Asgard, pagará por minhas perdas!"
Golpeou na sequência, um golpe tão poderoso que ele próprio não pôde segurar a força do martelo. Mjolnir desviou um pouco para o lado e atingiu o ombro de Hércules, arrancando o braço do deus grego. Um lampejo dourado iluminou o mundo, tão intenso que Thor se afastou protegendo os olhos com os braços. Hércules levantou-se do solo, em meio a uma luminosidade de glória, envolto em um fulgor dourado como o próprio sol. Onde seu braço havia sido arrancado, havia um contorno de luz. Em poucos instantes, o braço de luz se apagou e Hércules tinha o braço novamente.
Perda! Você fala de perda de animais!
Thor não se intimidou, mas ele sabia que o abalo que seguiria aquelas palavras seria como uma avalanche de gigantes de gelo.
Eu matei a minha família. Estrangulei meus filhos com essas mãos amaldiçoadas.
Urrou o grego. E aos olhos de Thor, ele era um verdadeiro gigante.
Não podes me deter, Deus do Trovão, pois não conheces a imortalidade que reside dentro de mim. Tão forte quanto ela, apenas há de ser a minha vergonha e a minha dor.
Palavras demais e momentos de fúria combinam tanto quanto água e vinho. Venha, pois eu, Thor, filho de Odin, guardião e protetor de Asgard, e só com a minha derrota entrará no reino dos deuses.
Hércules gargalhou, uma gargalhada de louco.
Meu derradeiro trabalho foi me dado pelo meu próprio pai, Zeus. E para concluí-lo, não precisarei entrar no reino dos teus, Thor, já que preciso apenas lhe matar e levar sua cabeça para o Olimpo.
Nos olhos de Thor brilhavam uma chama única, que até mesmo Hércules estranhou. Era a chama dos nórdicos, o amor pela batalha e a paixão por morrer lutando.
Então que assim seja, Hércules, e espero que não perca mais nenhum membro até o final deste embate.
Uma aurora boreal surgiu nos céus, com feixes verdes, azuis e amarelos, linda como o nascer do universo. Nela, Hércules reconheceu rostos familiares, assim também fez Thor.
Não interfiram, irmãos e deuses forasteiros, pois aqui há de se concluir algo muito bom para ambos os combatentes.
Hércules nada disse. Seu semblante estava transformado, perdido em lembranças de seus próprios filhos morrendo em suas mãos, gorgolejando com o próprio sangue enquanto o pai os matava e chorava, totalmente impotente.
Morra!
Morra!
Bradaram em uníssono. O momento havia chegado. Thor golpeou com Mjolnir em um movimento em arco, mas Hércules abaixou-se rolando para o lado. No final do movimento, o grego encontrou sua capa da Nemeia e rapidamente a colheu do solo. O filho de Odin golpeou com seu malho uma vez mais e Hércules desviou, mas desta vez o nórdico lhe aplicou um pontapé no peito que o lançou em meio às árvores siberianas.
Este é Mjolnir, o assassino de gigantes, mas ele não se importa em incluir um deus na lista.
Um silêncio momentâneo instalou-se, mas foi enxotado dali quando Hércules saltou do meio das árvores, tal qual um leão, vestido com a capa, e caiu aos pés de Thor por sobre um joelho. O Asgardiano lhe segurou pela pele do peito em uma pegada descomunal e desferiu-lhe uma poderosa cabeçada no rosto. Hércules apagou momentaneamente atordoado. Thor recuperou o equilíbrio e caiu por sobre Hércules com Mjolnir, gritando como um viking dinamarquês. Mas Hércules não era apenas uma montanha de músculos, e ele esperava mais um golpe do martelo. Ergueu suas mãos, envoltas na capa do leão, e segurou o Mjolnir. O impacto mandou a poeira e a terra para longe, e o joelho de Hércules afundou no solo, antes dele se levantar. Agora, estavam ambos frente a frente, segurando Mjolnir juntos. Thor esbravejou um encantamento, e do céu choveram raios de encontro ao martelo, vindos de incontáveis pontos diferentes do firmamento. Dezenas de raios, centenas, milhares, o calor começou a incendiar o solo e as árvores que estavam à volta. A coruja Bubo foi atingida, e de seu bico caiu o fruto da caça. Hércules estava sendo eletrocutado, e a dor que ele sentia refletia em seu semblante, pois ele tinha espasmos violentos no rosto, ora contraindo, ora relaxando.
Não subestime Thor, filho de Odin!
Disse Thor, imune aos raios que fritavam o mundo ao seu redor.
Eu não o fiz, e por isso venci.
Hércules retribuiu o golpe ao adversário, dando uma cabeçada no nariz de Thor. Ao mesmo tempo, puxou o martelo das mãos do nórdico. Os raios cessaram e agora Hércules detinha Mjolnir. Thor levou a mão até o septo nasal e percebeu que ele estava quebrado. Mas isso não o abalou.
Que a morte venha e que as valquírias chorem pela terra quando eu me for.
Dito isto, lançou-se com os punhos cerrados ao ataque. Mas Hércules, munido de toda a força, provinda de sua perda monstruosa, em empunhando Mjolnir, não lhe deu oportunidade. Martelo acertou Thor pelo lado direito, quebrando o cotovelo, costelas, omoplatas e, consequentemente, a coluna vertebral. O deus do trovão caiu imóvel. Desejou que Iduna estivesse ali e lhe curasse das mazelas do golpe. O Damasco, carregado pela coruja, caiu no solo finalmente, frente aos olhos de Thor. Mas foi pisoteado por Hércules, que com as mãos nuas decapitou o deus do trovão. Nesse instante, a aurora boreal se desfez. E ali, no fim do mundo, a única coisa que restou foram a destruição da floresta próximo à Tunguska e os passos de Hércules na lama e na neve, retornando para o Olimpo.